em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Nos estúdios, Silvone José, com a companhia hoje do Padre Bruno Frangelli. Padre Bruno, que alegria tê-lo conosco.
Alegria toda minha, Silvone.
Bom, no nosso encontro de hoje, nós vamos falar muito sobre a viagem do Papa Francisco, a viagem que já iniciou na manhã dessa quinta-feira, o Papa em direção a Chipre e depois à Grécia. A sua 35ª viagem apostólica internacional. Nós vamos recordar a mensagem que o Santo Padre enviou para esses dois países, a população desses dois países, como disse o Papa, tão, as pessoas tão queridas. Vamos recordar também a leitura que nos faz o Cardeal Secretário de Estado Parolin. Mas eu gostaria de começar conversando com o Padre Bruno no início do nosso programa, justamente o Papa que pega mais uma vez o seu cajado de peregrino da paz, da esperança e vai confirmar na fé nas pegadas de Paulo, de Barnabé, primeiramente em Chipre, mas depois também em Atenas, esse início, né, da evangelização, né? Recordamos Chipre é uma espécie de extensão da Terra Santa, né, já em território europeu. Então, é mais uma viagem, mais uma vez Francisco se debruça, né, sobre temas importantes que vai desde a migração, a paz, o ecumenismo, a reconciliação. Uma leitura, assim, nesse primeiro momento que o Papa chega já a Chipre.
É de fato, Silvone, o Papa define esta viagem como uma peregrinação às fontes. As fontes do cristianismo, propriamente, da primeira difusão das comunidades cristãs, dos próprios apóstolos, você citava São Barnabé, depois nós temos São Paulo, que visitou as comunidades da Grécia e fundou comunidades ali, nós temos no Novo Testamento essas cartas belíssimas que fazem parte do cânon da Palavra de Deus, justamente para nos mostrar a importância que tem a Grécia e esta parte, esta parcela que o Papa vai visitar nestes dias, tanto o Chipre como a Grécia, para a Igreja, para a nossa história como cristãos, porque ali realmente é o berço. Depois também, obviamente, nós temos ali a Turquia e parte da Síria também, onde estão as comunidades, mas a Grécia também tem a sua importância no nascimento do cristianismo. E o Papa, indo para este local, que tem uma parcela grande de cristãos, principalmente ortodoxos, é também um diálogo fortíssimo também com os cristãos do Oriente, de tradições católicas também bizantinas. Portanto, é o cristianismo que se encontra nestes dias, nesta viagem do Papa.
É interessante porque o Papa, indo a Chipre e depois vai à Grécia, vai mais uma vez a Lesbos, recordando aquilo que toca realmente o coração do Santo Padre, os migrantes, os mortos, esse cemitério chamado Mediterrâneo. O Papa vai chamar a atenção mais uma vez dessa necessidade de acolhida, porque para chegar às costas da Europa eles já fizeram uma grande, né, peregrinação. Fizeram uma grande viagem e quando são recebidos, muitas vezes a acolhida não é aquela esperada, quando não são explorados ou deixados à mercê, né, de exploradores que usam as pessoas como mercadoria. O Papa realmente, em todos os discursos das suas viagens, ele recorda isso, né, que são pessoas e temos que tutelar a dignidade da pessoa, não são números.
E é bonito perceber também como o próprio patriarca Bartolomeu e o Papa Francisco têm uma amizade profunda e também um compromisso social para com os imigrantes, com discursos fortíssimos em relação à política de acolhimento dessas pessoas. Nós estamos, durante a pandemia, vivendo esta época difícil. Inclusive, isso também é impactante na acolhida dessas pessoas, na maneira como elas são acolhidas, todos os testes, o próprio afastamento dos cidadãos dos locais. Então, nesse sentido, obviamente, nós esperamos discursos fortíssimos, tanto da Igreja Ortodoxa, das Igrejas Ortodoxas, como também da Igreja Católica, representada no Papa Francisco, para denunciar e profetizar sobre essa realidade.
O último compromisso do Santo Padre em Atenas será o encontro com jovens, né? Vai uma escola, vai se encontrar. Quer dizer, o Papa, em todas as suas viagens, coloca a juventude como o ponto de partida, o ponto de chegada das suas viagens, para recordar da necessidade, né, de não tirar a esperança dos jovens, que são a esperança da humanidade e da própria Igreja.
E é verdade, nós como jovens, não? Nós jovens, os jovens de verdade têm necessidade de encontrar. É interessante, o Papa Francisco, sendo já um ancião, um idoso, é capaz de realmente atrair a atenção dos jovens e vai ao encontro dos jovens e diz para os jovens, porque é verdade que nestes momentos em que nós estamos vivendo esses tempos tão difíceis, tanto politicamente como em questão de saúde, a crise sanitária, é fácil perder a esperança. E a presença do Papa Francisco é uma presença que realmente convida os jovens a não perder a esperança. Aos jovens, não somente aqueles cristãos, mas também de outras realidades, para que possamos realmente construir aquela comunidade de amor, aquela civilização que nós todos esperamos.
Alguns dados. Atualmente, a Igreja Católica Cipriota é composta principalmente por fiéis latinos, que são 38 mil, ou seja, 4,47% da população, 1,5% maronitas. Uma pequena comunidade católica armênia, 0,3%. Na Grécia, existem 133 mil católicos, numa população de quase 11 milhões, ou seja, 1,2% da população. Desses, menos da metade são gregos. Portanto, a maioria é de origem estrangeira.
Portanto, nós percebemos aí que esta viagem é uma viagem ecumênica. O ecumenismo é muito forte, estará com certeza nos discursos do Papa, através dos seus encontros, enfim. É interessante, um Papa que se interessa em visitar os cristãos. O Papa não vai visitar somente os latinos. O Papa vai visitar aqueles que confessam a fé no mesmo Cristo e de uma diferente, vamos dizer assim, denominação. Embora o Papa Francisco tenha feito todos os esforços para que possamos ultrapassar as nossas diferenças e criar e construir aquela ponte bonita de unidade, mesmo diante das diferenças. E esta é realmente um toque especial nessa viagem apostólica do Papa, o ecumenismo.
Obrigado, Padre Bruno. Daqui a pouquinho também estará colaborando conosco nas transmissões. E nós começamos, então, depois desse papo de introdução, vamos começar com a mensagem que o Papa Francisco mandou nos dias passados, então, seja para Cipre, seja para a Grécia, para os gregos, para essa população fantástica que, a partir de hoje, recebe o sucessor de Pedro. Obrigado, Padre Bruno. Bom trabalho.
Obrigado, Sivonem. Estamos juntos.
E vamos recordar então a mensagem que o Santo Padre enviou para a população de Chipre e da Grécia. Raimundo Lima.
Uma peregrinação às fontes. É assim que o Papa Francisco define sua próxima viagem apostólica internacional, que, de 2 a 6 de dezembro, o levará a Chipre e a Grécia. Suas palavras ressoam numa mensagem dirigida aos habitantes dos dois países, todos, todos, sublinha o pontífice, não apenas aos católicos. Para eles, o Papa comunica a alegria de visitar estas magníficas terras, abençoadas pela história, pela cultura e pelo Evangelho, nos passos de grandes missionários, como os apóstolos Paulo e Barnabé. A primeira fonte da qual o pontífice poderá saciar sua sede, explica, é a da fraternidade, tão preciosa, especialmente no contexto do caminho sinodal. Há uma graça sinodal, uma fraternidade apostólica que tanto desejo e com muito respeito, e a expectativa de visitar as queridas Beatitudes Crisóstomos e Hierônimos, chefes das igrejas ortodoxas locais. Como um irmão na fé, terei a graça de ser recebido por vós e de encontrar-vos em nome do Senhor da Paz. E o abraço fraterno será também com as irmãs e irmãos católicos que, nestas terras, representam pequenos rebanhos amados pelo Senhor. A eles, o Papa levará com carinho o encorajamento de toda a Igreja Católica. A segunda fonte, indicada pelo pontífice, por sua vez, é a antiga fonte da Europa. Chipre, de fato, representa um ramo da Terra Santa no continente, enquanto a Grécia é a pátria da cultura clássica. A Europa, portanto, enfatiza Francisco, não pode prescindir do Mediterrâneo, um mar que viu a difusão do Evangelho e o desenvolvimento de grandes civilizações. O Mare Nostrum, que liga tantas terras, convida a navegar juntos, a não nos dividir, indo cada um sozinho, especialmente neste período em que a luta contra a pandemia ainda exige muito empenho e a crise climática se torna grande. O mar, que abraça muitos povos com seus portos abertos, nos lembra que as fontes de convivência estão no acolhimento recíproco. Daí, o forte apelo do Papa a não esquecer os migrantes refugiados. Pensando naqueles que, nos últimos anos e ainda hoje, fogem das guerras e da pobreza, que chegam às costas do continente e em outros lugares e não encontram hospitalidade, mas hostilidade e são até mesmo instrumentalizados. Eles são nossos irmãos e irmãs. Quantos perderam suas vidas no mar? Hoje, o nosso mar, o Mediterrâneo, é um grande cemitério. A terceira fonte da viagem, então, será a da humanidade. Será concretamente representada pela etapa em Mitilene, Lesbos, onde o Papa irá na manhã de 5 de dezembro para se encontrar com os refugiados, assim como ele fez há 5 anos na mesma ilha. Peregrino na fonte da humanidade, irei novamente a Lesbos, na convicção de que as fontes do viver em comum só florescerão novamente na fraternidade e na integração, juntos. Não há outro caminho, e com esta ilusão vou até vós. Por fim, o Papa invoca a bênção do Senhor para todos os habitantes de Chipre e da Grécia, levando em seu coração suas expectativas, preocupações e esperanças. Deve-se lembrar que a próxima visita será a 35ª Viagem Apostólica Internacional do Pontífice, a terceira neste 2021, após a histórica visita ao Iraque em março e a peregrinação a Budapeste e Eslováquia em setembro passado. Em particular, Francisco será o segundo Papa a visitar Chipre e a Grécia. Bento XVI, de fato, havia visitado a ilha do Mediterrâneo Oriental em 2010, enquanto São João Paulo II havia feito uma etapa no país helênico em 2001.
Com o voo papal no final da manhã desta quinta-feira, teve início a 35ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco, que até o dia 6 de dezembro estará em Nicósia, Atenas e Mitilene, Lesbos. Um itinerário marcado por grandes temas, em particular os da unidade cristã e do acolhimento dos migrantes. O A, dos apóstolos Barnabé e Paulo. O E, de ecumenismo. O M, de migrantes. O H, de humanidade. O mesmo invocado pelo Papa em relação às muitas pessoas que morrem no mar Mediterrâneo. Naquele Mare Nostrum sobre o qual se debruçam Chipre e Grécia, prontos para acolher o Papa a partir dessa quinta-feira até a próxima segunda-feira. O alfabeto da 35ª Viagem Apostólica Internacional de Francisco, a terceira em 2021, após a histórica visita ao Iraque em março e a peregrinação a Budapeste e Eslováquia em setembro, está incluído nestas letras iniciais de palavras que dão forma concreta ao significado de um itinerário que, num período de 4 dias, 1 hora e 35 minutos, fará com que o Papa percorra um total de 4.643 quilômetros. As várias etapas da viagem papal serão marcadas pelos 11 discursos que Francisco deverá proferir nas várias ocasiões, divididos em discursos reais, 9, 2 homilias e 1 ângelus. 10, por enquanto, são os temas que parecem emergir mais claramente. São Barnabé e São Paulo foram os evangelizadores de Chipre, onde chegaram juntos em 46, e da Grécia, uma terra de fé profundamente enraizada. Duas figuras imponentes, firmes na fé e fortes na amizade em nome de Cristo. É nas suas pegadas missionárias, portanto, que o Papa Francisco se apresenta, seguindo seus exemplos de pregadores do Evangelho, em dois países que idealmente unem o Oriente e o Ocidente. Como o pontífice assinalou na audiência geral desta quarta-feira, a viagem que tem início nesta quinta-feira será uma viagem às fontes da fé apostólica e da fraternidade entre cristãos de várias confissões. O lema da etapa de Francisco em Chipre é Consola-nos na fé, inspirado no nome de São Barnabé, que pode significar Filho da Consolação. Desta forma, explica uma nota oficial, o objetivo é sugerir a importância do conforto e encorajamento mútuos, dimensões essenciais para o diálogo, encontro e acolhimento, bem como traços salientes da vida e história da ilha. Chipre tem na sua história muitos séculos conturbados, marcados primeiro pelo domínio otomano, depois pelo domínio britânico e, finalmente, pela invasão da Turquia. Simbolizando tudo isso, ainda hoje está a Linha Verde, o muro militar que corta Nicósia de noroeste para sudoeste, tornando-a a única capital do mundo ainda dividida em duas frações separadas. A do sul, capital da República de Chipre, e a do norte, capital da República do Norte de Chipre, reconhecida apenas por Ankara. Apesar dessa complexa realidade, a ilha é um exemplo positivo. Basta mencionar as palavras de Bento XVI, que visitou o país em junho de 2010. Chipre pode desempenhar um papel especial na promoção do diálogo e da cooperação, disse o então pontífice. O caminho que está percorrendo é um caminho que a comunidade internacional olha com grande interesse e esperança. Em ambos os países, Francisco irá encontrar-se com os líderes das igrejas ortodoxas locais. Nesta sexta-feira de manhã, 3 de dezembro, no Arcebispado de Nicósia, fará uma visita de cortesia à sua beatitude Crisóstomo II, arcebispo ortodoxo de Chipre, depois um encontro com o Santo Sínodo na Catedral Ortodoxa da cidade. Na tarde de 4 de dezembro, porém, no Arcebispado Ortodoxo da Grécia, o Papa irá se encontrar com sua beatitude Hierônimo II, arcebispo de Atenas e de toda a Grécia. Tal como em outras viagens de Francisco, esta 35ª viagem apostólica será encerrada com um encontro com os jovens. Na manhã de 6 de dezembro, pouco antes de partir para a Itália, o Papa saudará os jovens gregos na Escola Dionísio, das Irmãs Ursulinas, em Marussi, Atenas. Francisco ouvirá as vozes de muitos jovens, cruzará seus olhares, acolherá os testemunhos daqueles que vêm de países dilacerados por décadas de conflito, tais como a Síria. O fato que o último grande evento da visita papal seja precisamente um abraço ideal com as gerações mais jovens destina-se a ser uma forte mensagem de recuperação, não só para a Grécia, mas também para o mundo inteiro. Migrantes e o Mediterrâneo, esse é o tema principal dessa viagem, que será expresso em dois momentos-chave do programa. Nesta sexta-feira, às 16 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cruz, em Nicósia, Francisco participará de um momento de oração ecumênica com os migrantes. No domingo de manhã, em vez disso, irá a Mitilene Lesbos, para encorajar os refugiados acolhidos no Centro de Acolhimento e Identificação. Na ilha, o Papa terá a oportunidade de se aproximar de uma humanidade ferida na carne de tantos migrantes em busca de esperança, como recordou nesta quarta-feira na audiência geral. Neste caso, será a segunda vez que o Papa irá a essa ilha, que já tinha visitado em 16 de abril de 2016, para levar proximidade e solidariedade aos refugiados no campo de Moria.
Jesus, o presente de Deus à humanidade.
Advento e Natal.
Tempo de resposta ao Pai amoroso.
E esse amor que nasceu, um fogo acendeu. Verbo menino que é luz em Jesus, nosso Deus.
esse amor que nasceu, um fogo acendeu, fé no menino que é luz em Jesus nosso Deus. E esse amor que nasceu, um fogo acendeu, fé no menino que é luz em Jesus nosso Deus. E esse amor que nasceu, um fogo acendeu, fé no menino que é luz em Jesus nosso Deus. E esse amor que nasceu.
O Papa Francisco será peregrino de unidade e fraternidade. Quem nos diz isso é o Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, numa entrevista à mídia vaticana. Raimundo.
Francisco trará para Chipre e Grécia a alegria do Evangelho e a luz da esperança, exortando a Europa e toda a humanidade à unidade e a não abandonar os necessitados. Assim, na véspera da 35ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco, se expressa em entrevista à mídia vaticana o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin. De fato, os preparativos finais na Ilha de Chipre, que esta quinta-feira, 2 de dezembro, recebe o Papa Francisco pela primeira vez, e depois de 2 dias, o Papa seguirá para a Grécia. A viagem, que terminará em 6 de dezembro, verá o Santo Padre peregrino nas origens da Igreja. O Papa trará a luz e a esperança de Cristo, e a exortação, sublinha o secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, a transformar o Mediterrâneo de um espaço que divide em uma oportunidade de encontro. Eminência, com que espírito o Papa se prepara para partir?
Ce l'ha rivelato lui stesso, appunto, nelle parole che ha rivolto ai due paesi nei quali si recherà nei prossimi giorni.
Ele mesmo nos revelou nas palavras que dirigiu aos dois países que visitará nos próximos dias. E é o espírito de encontro que caracteriza, de certo modo, todas as viagens do Papa. Eu diria todas as suas atividades, a partir das audiências e das outras iniciativas aqui em Roma, ou seja, este desejo de encontrar o outro. Ele termina sua mensagem em vídeo dizendo: "Não vejo a hora de ir encontrá-los, não vejo a hora de visitá-los." Ressalta muito bem este espírito de encontro e de peregrinação. Ele se sente como um peregrino às origens da Igreja. Recordamos que estes países foram marcados por itinerários apostólicos de grande importância, aqueles que se referem aos apóstolos Barnabé e Paulo. É um retorno a estas origens, reencontrar, diz ele, a alegria do Evangelho, que é um tema que percorreu todo o pontificado, começando do primeiro documento. O Papa, como sempre, confia sua peregrinação à oração e pede a oração de todos. Cardeal Parolin, a primeira etapa será Chipre. Desde 1974, a ilha tem a divisão das duas comunidades, cipriota grega e cipriota turca. No Ângelus, de 30 de agosto, o Papa expressou o encorajamento da Santa Sé para as negociações de reunificação. O que significará a presença de Francisco nesta situação?
Sim, é uma situação muito, muito delicada e preocupante, anche io aggiungerei. Nell'aprile di quest'anno ci sono stati dei.
É uma situação muito, muito delicada e preocupante. Em abril deste ano, houve negociações na Suíça com o presidente da República de Chipre, as autoridades da parte norte de Chipre, sob os auspícios da ONU e com a presença dos países fiadores, que são a Grécia, a Turquia e a Grã-Bretanha. Infelizmente, também esta rodada de negociações não produziu resultados concretos e satisfatórios. Ela praticamente terminou sem dar em nada. Creio que o Papa vai para reiterar a posição, a esperança, a exortação da Santa Sé, isto é, que o problema de Chipre possa ser resolvido através de um diálogo sincero e leal entre as partes envolvidas, sempre levando em conta o bem de toda a ilha. Portanto, é uma confirmação da linha da Santa Sé, reiterando-a in loco, com a esperança de que terá um efeito diferente do que proclamá-la de longe. Cardeal Parolin, o Papa se transferirá depois à Grécia, pátria da cultura clássica, como recordou em sua mensagem em vídeo para esta visita, salientando que a Europa não pode prescindir do Mediterrâneo, o mar que viu a difusão do Evangelho e o desenvolvimento de grandes civilizações.
Il Mediterraneo allontana e il Mediterraneo avvicina, ecco. Però quello che deve essere lo sforzo di tutti quelli che...
O Mediterrâneo nos distancia, o Mediterrâneo nos aproxima, mas o que deve ser o esforço de todos os países, de todos os povos que vivem ao redor desta bacia, é transformá-la de um espaço que divide em uma oportunidade de encontro. Infelizmente, hoje estamos assistindo ao fenômeno oposto. Tantas tensões em nível geopolítico que tem o Mediterrâneo como centro e depois o fenômeno da migração. O Papa diz algo muito bonito que retoma um pouco a ideia que ele desenvolveu durante o tempo da pandemia, ou seja, quando ele diz, estamos em um barco, e aí ele diz, devemos navegar juntos. A meu ver, este convite para navegarmos juntos significa, vejam, estamos diante de tantos problemas, temos emergências como as da pandemia, da qual ainda não saímos completamente, como as da mudança climática, ouvimos isto em Glasgow nestes dias. Ou temos fenômenos crônicos como a guerra, a pobreza, a fome. Portanto, diante destes grandes fenômenos, destes grandes problemas e dificuldades, devemos apresentar uma frente unida, devemos ter uma abordagem comum, compartilhada, multilateral. Esta é a única maneira de resolver os problemas do mundo de hoje. Portanto, é uma viagem que fala a toda a humanidade, Cardeal Parolin.
Direi que o Papa vuole parlare principalmente, soprattutto all'Europa, ecco. All'Europa invitandola a ritrovare le sue radici e a ritrovare la sua unità.
Eu diria que o Papa quer falar acima de tudo à Europa, convidando-a a redescobrir suas raízes e sua unidade para além das diferentes visões que podem coexistir. E, ao mesmo tempo, ele fala para toda a humanidade, porque penso que o fenômeno das migrações coloca em questão, em discussão, em evidência a nossa humanidade. Como nos aproximamos desta realidade, como nos aproximamos das pessoas. Nos últimos dias, o Papa insistiu muito neste ponto e acredito que ele insistirá novamente, também relacionado à sua visita a Lesbos, onde esteve há 5 anos. Portanto, um retorno às fontes, um retorno às fontes de nossa mais verdadeira humanidade. Eminência, qual é o seu desejo para esta viagem?
Eu credo que l'auspicio que posso exprimir é quello stesso que ha expresso il Papa. E cioè que sia um viaggio ecco, de ritorno alle sorgenti del Vangelo.
Meu desejo é o mesmo que eu expresso pelo Papa, que seja uma viagem de volta às fontes do Evangelho, de volta às fontes da fraternidade. Refiro-me, sobretudo, ao encontro com nossos irmãos ortodoxos, tanto com a Igreja Ortodoxa de Chipre como a Igreja da Grécia, nas pessoas do Primaz de Chipre e do Arcebispo de Atenas. E depois, evidentemente, às fontes da fraternidade também com os católicos. O Papa o diz claramente. Eles não são muitos, mas são animados, têm uma composição multiétnica e nisto também vemos a riqueza da Igreja Católica. Em seguida, um retorno às fontes, como eu disse, de nossa humanidade. Creio que estes são os desejos que podemos formular para a visita do Papa a Chipre e à Grécia.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Romaria. Caminhando no terceiro milênio.